Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite, eu sou Ana Paula Santos e começa agora mais um programa Mesa Redonda pela Rádio Facos. E o tema de hoje é cirurgia plástica. Para debater o assunto, temos a presença em nosso estúdio do cirurgião plástico Dr. Rogério Porto da Rocha. Boa noite, Dr. Rogério.
Boa noite a todos.
Também contamos com a presença da psicóloga Zinaide Perina. Boa noite, Zinaide.
Boa noite, boa noite.
E completamos a nossa mesa com a personal trainer Cíntia Plinário. Boa noite, Cíntia.
Boa noite.
Desde a Grécia Antiga já se cultuava a beleza através dos deuses. A busca pelo corpo perfeito não era tão especulada. Acreditava-se que a beleza era um dom que se reconhecia no nascimento e a mulher que tivesse esse dom seria iluminada pelo resto da vida. Afrodite era a mulher que representava tudo isso. Deusa da beleza e do amor, nasceu da espuma do mar, provida de todos os encantos. Porém, várias pessoas ultrapassavam os limites na busca do corpo perfeito e compram a ideia de que obter a aparência de modelo é mais importante do que a manutenção da própria saúde. Na ânsia por resultados imediatos, sem esforços, muitos recorrem indiscriminadamente às cirurgias plásticas. Nesse cenário, o crescimento da comercialização de cirurgias e remédios preocupam as autoridades sanitárias e especialistas sobre o assunto. Iniciamos o nosso bate-papo lendo um texto escrito pelo cantor da banda Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, lido pela jornalista Karina Praça.
Cantor do LSDF é internado em coma no Rio após lipoaspiração. É possível isso? É admissível isso? Um rapaz de 27 anos ter uma parada cardíaca e entrar em coma após uma cirurgia de lipoaspiração? Pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém, nem falar do que não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas. Mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipoás e muito mais aspiração? Uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje, Deus é a autoimagem. Religião é dieta, fé só na estética, ritual é malhação. Amor é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Gordura é pecado mortal, ruga é contravenção, roubar pode, envelhecer não. Estria é caso de polícia, celulite é falta de educação. Filho da puta bem sucedido é exemplo de sucesso. A máxima moderna é uma só, pagando bem se mal tem. A sociedade consumidora, a quem tem direito, a que produz, não pense mais nada além da imagem. Imagem, 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 estética, medidas de beleza. Nada mais importante. Não importam os sentimentos, nada importa a cultura, a sabedoria, o relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o outro, a volta, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. Ok, eu também quero me sentir bem. Quero caber nas roupas, quero ficar legal. Quero caminhar, correr, viver muito, ter uma aparência legal. Mas uma sociedade de adolescentes anorexas e bulímicas, de jovens lipoaspirados, turbinados aos 20 anos, não é natural. Não é, não pode ser. Deus permita que ele volte de coma sem sequelas. Que as pessoas discutam o assunto, que alguém acorde, que o mundo mude, que eu me acalme. Que o amor sobreviva. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for.
Obrigado, Karina. Antes dos comentários, vamos ouvir o ouvinte Adilson Júnior, que responde se faria uma cirurgia plástica e faz uma pergunta aos nossos convidados.
Então, Paulinho, faria uma cirurgia hoje, principalmente pelos casos que a gente vê como o último aí do integrante do LS Jack e muitos outros famosos. Ou seja, se eles fazem em locais que estão toda a estrutura adequada. E acontece, o que acontece com eles. Imaginem que então poderia ter sentido um pouco mais baixo, teria que procurar um lugar mais acessível. Por que ocorrem tantos problemas em cirurgias plásticas? Qual é o risco que tem? Ainda não foi encontrada uma técnica perfeita?
Dr. Rogério?
Na realidade, o que a gente vê é exatamente isso que foi falado nessa frase, né, do Herbert Viana. As pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais desesperadas em busca de uma perfeição, de um corpo perfeito, né? E por causa disso, muitas vezes os pacientes eles deixam de pensar em fatores importantes. Eles acabam acreditando em muitas mídias, em muitas revistas, por exemplo, que dizem que um paciente pode operar e dois dias depois ele vai conseguir dançar, ou ir à praia, ou nadar, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes também eles procuram cirurgias sem pensar, por exemplo, que eles estão entregando seus corpos, né, na mão de uma pessoa. Então eles estão totalmente na mão de um cirurgião. Para isso, eles precisam, por exemplo, ter informações se essa clínica realmente está funcionando direito, se ela tem todas as especificações do Ministério da Saúde, ou da Secretaria de Saúde local, se o cirurgião plástico ele é credenciado a fazer uma cirurgia, né? Então, existem vários fatores, a gente não deve colocar uma culpa exatamente no cirurgião ou no paciente, mas a gente percebe que existem falhas de ambas as partes, né? Nós não podemos negar que existem médicos e médicos, mas também existem pacientes e pacientes. Isso é uma coisa bastante visível no nosso consultório no dia a dia.
Sim. Existe o candidato ideal e o candidato inapropriado para fazer uma cirurgia? Se existe, como seria o perfil desse candidato?
Olha, é difícil dizer se existe um candidato ideal, mas o interessante seria que o candidato estivesse preparado para determinado procedimento, né? A gente vê alguns pacientes, muitas vezes, são levados ou pelos maridos, ou pelas esposas, ou pelos pais, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas ou estão satisfeitas consigo mesmas, né? Ou então elas não estão assim se importando tanto. Mas muitas vezes a família deseja demais que a pessoa mude um nariz, ou que diminua a mama, ou que emagreça, ou que tire uma gordurinha, ou que a esposa puxe um pouquinho a pele do rosto. Então isso aí algumas vezes a gente vê, né? Então o ideal é que o paciente ele esteja preparado, ele queira fazer, e obviamente ele vai no consultório e nós vamos então determinar se realmente existe a possibilidade. O que o paciente tem que perceber no médico é exatamente essa busca do médico pela necessidade do paciente operar. Não há, sabe, às vezes o paciente ele chega e a ânsia dele é tanta que ele exige, muitas vezes, que o paciente, que o médico opere. E muitos médicos, como a gente falou, né, ou melhor, alguns médicos, podem até entrar nesse esquema do paciente, o que deve realmente ser totalmente aniquilado, esse tipo de relacionamento, né? O médico vai fazer se houver necessidade de fazer. Se não houver, ele deve dizer claramente que você não tem necessidade. Encaminhar para um outro profissional, como por exemplo um psicólogo, ou para qualquer outro profissional que esteja interessado a esse paciente.
Então só o fato, desculpa, só o fato dela querer não adianta, ela precisa
não,
realmente
absolutamente,
fazer.
Absolutamente, o paciente ele tem o seu querer, mas ele tem que saber também qual é o limite do seu querer, qual é o limite da medicina, qual é o limite da cirurgia, para que depois não adianta a gente operar por R$1.000, R$2.000, e depois o paciente voltar, como dizem alguns colegas meus, eles dizem, no final você tem que casar com o paciente. Porque ele vai voltar insatisfeito, vai voltar por uma cirurgia mal indicada.
Pois não, Genaide, não, aproveitando um gancho do doutor, exatamente isso, né? A questão de focar, porque o maior interessado tem que ser realmente o paciente. Então é ele estar, o doutor, né, o médico está detectando qual é a verdadeira motivação daquele paciente em estar realizando aquela cirurgia plástica. Se é uma motivação que vem dele, ou se é uma coisa imposta pela família, pelo grupo de amigos, porque a gente sabe que hoje, atualmente, existe esse culto ao corpo, né? Coisa que, como você mesmo disse, né, que antigamente não, a época das balzaquianas, né, que tinha um corpo mais arredondado, enfim. E hoje existe essa cultura mesmo, esse culto ao corpo, onde é necessário ser magra, onde é necessário se preocupar com a questão estética. Então, o que acontece? Se não há uma avaliação prévia desse médico, e como ele mesmo disse, ele percebendo que o problema não está nela,
uma avaliação séria,
uma avaliação séria, realmente isso pode estar comprometendo aí posteriormente a essa cirurgia.
Uma coisa importante é que, por causa da mídia, algumas são corretas, né? Mas, por exemplo, algumas revistas de cirurgia estética dão uma visão para o paciente totalmente distorcida da cirurgia plástica. Então, a gente vê, eu mesmo cheguei a ver propagandas que diziam o seguinte: o paciente operou a foto de pré-operatório, coisa que eu acho totalmente antiética, né? A foto de pré-operatório e uma foto de um abdômen maravilhoso com uma semana de evolução. O paciente não sabe, ele acredita. E acreditando vai procurar esse médico e no final se decepciona, porque se ele é humano, ele não vai se recuperar em uma semana. Né? Ele deveria ser de um outro planeta, então. E para a gente colocar isso na cabeça do paciente é muito difícil, porque ele leu numa revista de circulação grande. Então ele acredita muitas vezes mais na revista do que na gente.
Porque isso acaba iludindo o paciente.
É uma ilusão que depois, se a gente não cortar o mal pela raiz, nós vamos sofrer as consequências todos juntos, né? Paciente e médico.
Sim. E qual seria os riscos de uma cirurgia?
Os riscos, eles são baseados no tipo de cirurgia que vai fazer, na idade do paciente e, portanto, na indicação que vai ser feita, né? Se uma cirurgia for bem indicada, e o paciente tiver todos os exames que são importantes para avaliação das funções dos órgãos desse paciente, um exame de função do coração, do pulmão, um exame de função do açúcar no sangue dele e outros que são específicos, né? Além disso, eu costumo pedir para que o paciente, ou melhor, determinar que o paciente acima de 30, 35 anos, que ele passe por um cardiologista para ter uma avaliação do ponto de vista cardiológico. Depois ele vai passar por um anestesista, né? A partir daí, se os exames todos normais, as avaliações todas normais, né? O paciente bem querendo fazer a cirurgia, tudo muito bem indicado, não há necessidade da gente pensar assim num risco maior, né? O risco existe sempre. Se você for tomar uma anestesia no dente, existe risco, né? Mas a gente costuma dizer que para esses pacientes que deu tudo certo, os exames, que a cirurgia foi bem indicada, a gente costuma dizer que o risco seria mais ou menos como se ele decidisse, ao invés de pegar o elevador num prédio, pegar uma escada, escorregar, bater a cabeça e morrer. Existe essa possibilidade? Existe. Mas ela é muito baixa. Então, eu acredito que seria mais ou menos isso.
Então, quando o paciente vai ao consultório, ele é avisado dos riscos. E mesmo assim ele opta por fazer a cirurgia. Nesse caso, ele deve assinar algum documento se responsabilizando por qualquer coisa que aconteça com ele? Isso existe?
Sim, isso é de praxe. Na cirurgia plástica nós somos orientados pela sociedade brasileira a que todos os pacientes, independente do tipo de cirurgia que vai ser feito, que eles tenham as fotografias feitas, são fotografias totalmente científicas, não tem uma exposição do rosto, não são mostradas para o público, né? E esses pacientes eles têm que assinar um termo, normalmente alguns dias antes do procedimento, e nesses termos eles vão dar ciência de tudo. Por exemplo, existem alguns indivíduos, algumas pessoas que por causa da religião não fazem transfusão de sangue. Eu acho que nós temos que respeitar essas pessoas. No entanto, é dever do médico inicialmente salvar a vida. Essa é a minha maneira de pensar. Então, se um indivíduo está correndo risco de vida, eu faço a transfusão independente de religião, de credo, de raça, de qualquer coisa. Depois a gente vai ver o que, que é feito. Então, nesse caso, se o paciente é avisado, assina um termo, ele se responsabilizou. Se então ele falar, eu não faço uma transfusão, eu não faço determinada coisa, ele vai estar sabendo e vai assinar um documento, ou não, e vai embora e vai desistir de fazer a cirurgia. Então, se tudo for falado com antecedência, não há problema nenhum.
Sim. Ô, Cíntia, você como personal trainer, até quando as atividades físicas ajudam na busca pelo corpo perfeito?
Eu acho que as atividades físicas ajudam até a hora que o indivíduo quer mesmo, entendeu? Não adianta só ir para a academia, ficar 3 horas lá dentro, chegar em casa, depois se matar de comer ou coisa parecida. O indivíduo, ele chega até onde ele quer quando ele busca uma vida mais saudável, ou seja, uma alimentação correta, uma pessoa certa para estar instruindo ele, e ele tem que ter na cabeça os objetivos certos e saber que nem tudo vai ser como ele quer. Quando
Uma cliente chega na academia, a primeira coisa que ela pergunta é: eu quero perder a barriga. E não é assim. Ela tem que entender que ela vai perder peso do pé, do pé dela até o pescoço, não tem jeito. Mas ela não, ela quer perder só a barriga. Então, a conscientização também na malhação é muito complicada. Não é só também na plástica. A gente encontra casos de meninas que só querem crescer a perna, de meninos que só querem crescer tórax, entendeu? É, de mulher que acha que se fizer uma plástica vai tirar celulite, ou se for treinar vai tirar celulite. Não é assim. O mundo da malhação também é muito complexo.
Sim. E como a pessoa obesa pode chegar a emagrecer sem precisar de cirurgia? Qual o procedimento que ela tem que tomar?
A gente fala que os exercícios aeróbicos, ou seja, caminhar, correr, pedalar, são que ajudam a perder mais peso. A primeira coisa que a gente faz na academia, quando tem uma pessoa com esse problema, a gente caminha para o nutricionista. Porque hoje no mercado a gente tem um vasto mercado de produtos que ajudam a emagrecer, né? E a gente procura não usar isso. A gente procura usar a reeducação alimentar junto a um médico ou uma nutricionista. E incentivar o aluno a praticar por dia mais de 50 minutos de atividade física. Assim a gente chega até lá. Lógico que se ele treinar e não fizer a dieta, ele não vai chegar lá. Um obeso, no começo, treinando direitinho, tendo uma alimentação adequada, ele perde pelo menos uns 6 quilos sem passar fome, saudável, entendeu? Lógico que no começo, um obeso, ele perde peso muito rápido. Depois, isso vai ficando mais lento, a gente vai ficando mais a malhação e mais a dieta.
Sim. Zinaide, você acredita então que os exercícios eles possam ajudar a pessoa a não, podemos dizer que não encarar uma cirurgia? Você acha que a partir dos exercícios ela pode chegar e falar assim, não, eu não vou para a sala de cirurgia, eu posso, sou capaz?
Vamos pensar assim numa amarração do que já foi falado até agora, né? Tanto pela parte do doutor, tanto pela parte da ciência, né, da personal training, e agora da minha área mais especificamente. Você percebe que a necessidade de que a pessoa, o indivíduo, ele tem que realmente desejar aquilo. Então, em qualquer área, né, na área médica, na área de exercício, na área de malhação, na área da mente, né, de como é que ela vai estar reagindo a isso, é uma coisa que o paciente, no caso, o cliente, tem que realmente ter querer. É claro que é melhor do que ninguém, a gente já falou, a questão dos exercícios. Se a pessoa acredita que através de um bom profissional, um médico, onde ela confia, onde ela realmente que ele inspira confiança, que realmente ele passa as informações, como a doutora acabou de falar, e complemente com esses exercícios, é a amarração, consequentemente isso vai estar diretamente afetando realmente a parte psicológica, porque isso vai estar realmente causando resultados positivos e consequentemente o que vai acontecer? A autoestima dela vai ser elevada, que é o que acontece. As pessoas, acredito que procuram ginástica, procuram uma cirurgia plástica, realmente porque a autoestima delas de alguma forma está rebaixada. E elas procuram essas alternativas para estarem elevando.
Você sabe que um fator assim, interessante que nós temos feito ultimamente com relação a essas pessoas que têm assim, um sobrepeso, uma obesidade, né? E muitas vezes não conseguem fazer um regime e elas chegam no nosso consultório extremamente deprimidas, né? A gente percebe o seguinte, se eu falar para essa paciente que ela deve emagrecer, ela vai embora e não vai emagrecer, não vai fazer a cirurgia e vai continuar infeliz, né? Então, a gente, se essa paciente tiver condições, obviamente, através de exames, através de uma série de outros fatores, a gente pode até estar fazendo um procedimento, uma lipoaspiração, né? E essa paciente, então, em seguida, vai fazer um regime, e a gente percebe que essa paciente, por causa da autoestima, né? Ela parece que perde gordura pelo suor, porque ela tem tanta vontade de emagrecer.
Sim.
Quando ela começa a ver o seu corpo desinchando, né? Mesmo ainda estando obesa, que a gordura não é toda tirada, nem vai ser, né? Mas ela consegue, a gente consegue ter um resultado até muitas vezes bem melhor do que se o paciente insistir.
Mas você já viu aqueles casos que, tipo assim, você vai fazer a cirurgia, a cliente está obesa, mas você fala para ela, você vai, emagrece 10 quilos e me volta depois.
Olha,
ela emagrece só para fazer a cirurgia.
É, pois é, mas eu não tenho pego esses pacientes exatamente por fazer esse tipo de cena. É claro que eu não vou pegar uma obesidade mórbida, que é aquelas pacientes que têm 190 quilos, eu não vou fazer isso.
Não, é que tem pessoas que funcionam assim, meio que com pressão, né? Se você perder o peso, a gente pode fazer cirurgia. Senão, não.
Sinceramente.
Eu já peguei caso assim, eu tenho que vir pra cá hoje, que eu tenho que perder 10 quilos, que eu tenho uma cirurgia tal dia, que eu tenho que fazer.
Mas você sabe o que isso leva? Isso leva à estria, por exemplo. Né?
Tem a outra
porque
consequência, né?
É uma outra consequência, porque a paciente perder 10 quilos em duas semanas, em um mês que seja, ela vai ter estria, efeito sanfona. Então eu não sei se essa é a melhor.
Não, porque existem casos assim, é que nem aquela coisa que a gente fala, o psicológico manda muito. Tem mulher que tá magra, já não é o suficiente, e ela quer mais. Né?
É anorexia, né?
Começa. É que nem a pessoa, o homem, no caso, acontece muito, que ele cresce e ele quer mais.
Mas esse realmente é um caso para
psicológico.
Inclusive agora, gente, pela essa época do ano, porque a gente começa a fazer operação verão, né?
Nossa.
Então o que acontece? As academias começam a ser mais sendo procuradas, vocês, médicos, né, cirurgiões plásticos também, para que chegando no verão, o corpo seja perfeito para poder usar. Mas o que acontece? Se realmente não houver esse trabalho, não adianta nada você emagrecer, mas ficar com estria, ficar com a celulite, de repente pode permanecer, não é? Então, tem que ter todo um conjunto, um trabalho sobre isso. E principalmente da pessoa, que isso é fundamental, se olhar no espelho e se identificar como sendo ela, e não a pessoa que os outros gostariam que ela fosse, né?
Eu sempre oriento os pacientes, eu acho o seguinte, que as pacientes, nós estávamos conversando isso antes da gravação, que as pacientes, os pacientes em geral, eles deveriam começar a tentar retornar um pouco nessas ideias, porque a gente vê assim, o paciente está tentando virar uma máquina, ele está tentando se turbinar, virar uma escultura, ele quer fazer uma mama, ou ele não admite que colocar um lápis embaixo da mama, o lápis fique
preso. Né?
Existe beleza até numa pequena queda de mama. Existe beleza, eu acredito, eu acho, porque é natural. Né? Então, nos casos que realmente precisam ser feitos, nas grandes quedas de mama, nos excessos de pele, óbvio, é minha área, eu acho que deve ser feito também. A gente nota a paciente e muda o psicológico dela. Mas algumas coisas muito pequenas, elas fazem a diferença do normal e do biônico. Né? Isso a gente tem que levar em consideração. E eu acho que não é operar por dinheiro. O dinheiro não vai, de um paciente ou de outro, não vão enriquecer o médico, então ele deve pensar isso.
Não, inclusive assim, eu sinto que de uns tempos para cá, claro, essa coisa de cultura do corpo continua, mas eu sinto que as pessoas também começam a valorizar essa questão do natural. Eu já ouvi várias declarações de mulheres dizendo assim, eu sou assim, mas eu sou assim, eu não tenho nada artificial em mim. Eu sou uma pessoa natural. Então elas se sentem orgulhosas por serem assim, naturais, quer dizer, com seio um pouco flácido, com um pouco de gordura, né, nas regiões que não deveriam ter, né? Mas elas, não, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa natural, nada em mim é artificial. E me sentem orgulho disso. Eu já ouvi, inclusive, artistas mesmo, né? Porque é o exemplo, né, que infelizmente nós, né, que somos fora desse meio, nós, seres humanos, acabamos, né, de repente, buscando essa perfeição que eles lá na mídia nos mostram, né?
Sim. Outra pergunta também, como a gente falou de silicone e tal, a procura por silicone cresceu bastante no Brasil, né? Esse tipo de cirurgia é complicado, demora muito tempo para fazer?
A cirurgia, a técnica, ela é relativamente simples, né? E relativamente rápida também. Uma cirurgia de prótese de mama, por exemplo, ela deve demorar por volta de 1h30, né? No máximo 2 horas. Né? É um procedimento de técnica relativamente simples, né? E realmente tem uma grande procura, né?
E a recuperação desse paciente, como que é?
O paciente, ele tem normalmente, a gente tem medicamentos analgésicos que são poderosos, né? E o paciente, então, muitas vezes deixa de fazer a cirurgia, se tem o desejo, por medo de dor. Né? Alguns dos grandes medos do paciente são a anestesia, isso é óbvio, todo mundo tem, é o desconhecido, é dormir e não saber se vai acordar, né? E a dor depois. Né? Mas o paciente, ele deve apenas evitar movimentos bruscos, né, do braço, né, elevação do braço muito alto acima do ombro, carregar muito peso. E, obviamente, evitar situações como, por exemplo, multidão. Ele não vai querer operar hoje uma prótese de mão e amanhã vai pegar metrô em São Paulo. Porque parece que atrai, né? Como calo, eu falo às vezes para o paciente. Todo mundo tende a chutar o seu calo, a pisar no seu calo. Então, vai para o metrô, vai levar cotovelada. Então, ele deve evitar esse tipo de coisa. Mas o inchaço final, a gente costuma dizer que ele se finaliza aproximadamente com 6, 7 meses. Sim. Então, o resultado final seria assim.
E no caso da colocação dessa prótese de silicone, a anestesia, ela é local ou ela é geral?
Olha, ela pode ser local e pode ser geral também. Sinceramente, se a gente observar, por exemplo, as cirurgias feitas na Europa, existe uma cultura de fazer anestesia local, né? Mas eu percebo que muitas vezes o paciente, ele entra tenso, né? Às vezes ele entra tenso e ele, já sabendo que vai fazer a cirurgia com uma anestesia, pelo menos que ele não vá perceber nada, né? Eu acho que ele se sente muitas vezes mais tranquilo, né? Porque quando você faz uma cirurgia, vamos supor que o paciente sinta uma dor, ele já vai ficar mais tenso durante a cirurgia. Vai acabar me deixando um pouco mais tenso, vai me fazer com que eu tenha que me apressar, né? Então, eu particularmente prefiro, se possível, por exemplo, uma anestesia peridural. Ele vai estar acordado, né? Vai estar apenas um pouco sonolento com uma anestesia peridural. E anestesia geral. Embora, mesmo em Santos, existam colegas importantes que fazem anestesia local. Mas isso é uma preferência de cada médico, né, também.
Tá. E nessa fase de recuperação, Cíntia, existe algum exercício para melhorar essa recuperação do paciente?
Não é assim que existe exercício. É um caso muito delicado, né? Quando a gente tem plásticas e existem pontos, né? Geralmente os pontos ficam por fora, mas por dentro não. É que nem o caso de uma cesárea.
A cicatrização, normalmente, a gente diz que demora um ano a um ano
isso,
e oito meses.
É, né? Geralmente, a mulher que faz uma cesárea, os pontos são afetados por fora, mas por dentro não. É um caso de uma plástica, uma mulher que faz uma plástica engravida em seguida também é muito complicado. Então, a gente procura nessa área, nessa parte, fazer só os exercícios aeróbicos. Só esteira, bicicleta, coisas e usar cargas bem leves, nada de muita repetição, só para estar mantendo a musculatura dela ainda.
Ah, e outra coisa, é verdade que o silicone no seio, ele pode dificultar detectar algum nódulo?
Olha, na realidade, o importante é que o paciente sempre faça o exame, com a prótese ou sem a prótese. Se ele tiver uma sensibilidade maior, por exemplo, para fazer um exame de mamografia, que muitas mulheres reclamam de dor, porque a máquina comprime a mama, né? E com a prótese ela vai ter um pouco mais de medo, ela pode fazer um outro exame, por exemplo, o ultrassom.
Mas se ela fizer esse exame da mamografia, a prótese não...
Não, não vai romper a prótese, não. Não vai romper porque a máquina ela vai acabar comprimindo a mama e a prótese é colocada mais para trás. Então não vai haver uma compressão da prótese, pelo menos normalmente isso não acontece. Né?
E para amamentar?
A amamentação é normal, a gente faz uma incisão, um corte na parte, existem alguns locais, né, na parte do bico, da areola, ou então na axila. Então, normalmente a gente preserva o tecido mamário, né, a glândula mamária, que é o que vai produzir o leite. Então, preservando essa glândula, não há inconveniente nenhum da mulher colocar a prótese e amamentar, sem problema nenhum.
Sim. E outra coisa também que... Então, nosso programa já está chegando ao final. Uma pergunta que eu queria deixar aqui, muito importante. Cíntia, você faria uma cirurgia plástica?
Eu tentaria fazer tudo para não fazer. Tentar atingir o corpo através de uma atividade física e de uma alimentação. Lógico que se eu tiver uma perna grande, uma bunda perfeita, um abdômen, e me faltar um peito, eu vou ter que recorrer para o silicone, porque não tem como a atividade me fornecer isso, um aumento de mama. Entendeu? Aí eu até recorreria à cirurgia plástica. Mas seria, assim, um último caso mesmo.
E você, Zenaide?
Olha, só se realmente eu estivesse olhando no espelho e não estivesse gostando da imagem
que eu estivesse vendo. No momento, está tudo bem. E sempre focando isso, que eu só estaria fazendo essa cirurgia plástica pensando em mim, no que eu estaria vendo, que estaria me incomodando naquele momento. Mas como a Cíntia falou, eu sou mais pela ginástica, pela malhação, pela dieta natural, sem muita intervenção cirúrgica.
Tem que ter um corpo harmonioso, mas que a gente pinta bem.
Isso vai depender de como o paciente está vendo.
Claro.
Se ele é feliz com ele mesmo,
claro.
Por que fazer uma cirurgia?
Importa
se ele se incomoda com alguma coisa e está tendo uma dificuldade grande de conviver com outras pessoas,
por que não
buscar? Ele deve procurar um.
Claro, claro.
Então sabemos que a cirurgia plástica é o sonho de muitas pessoas, mas temos que lembrar que toda cirurgia deve ser analisada com muita cautela, respeitando os limites do corpo. Chegamos ao final do nosso Mesa Redonda de hoje. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Muito obrigado, doutor Rogério.
Obrigado a você e a todo mundo que estava nos ouvindo.
Por favor, deixe seu telefone de contato.
Eu vou deixar o telefone do consultório, 3221-4244.
Agradecemos também a psicóloga Zenaide. Obrigada, Zenaide.
Obrigada a vocês também por essa oportunidade. Quero deixar bem claro, gente, vamos sim nos preocupar conosco, mas não apenas com o nosso corpo, e sim também com a nossa mente.
Telefone de contato?
3261-3654.
Sim, muito obrigado pela participação.
Boa noite.
Qual é o seu telefone de contato?
É a Fisio Academia, fica em São Vicente, o telefone é 3022-1390.
Bem, gente, agradecemos também a participação dos nossos ouvintes e até o próximo Mesa Redonda. Uma boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Faculdade.